Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia para que a gente comece a nossa série desse semestre. Série que tem o tema Siga-me e que é uma proposta para que a gente reflita juntos o que é realmente seguir a Jesus, o que é caminhar atrás de Jesus, quem são aqueles que seguem a Jesus e o que, que isso gera na vida deles e por onde eles passam. E assim por diante. É sobre isso que nós vamos refletir durante esse semestre com essa série Siga-me. E essa noite eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 35 até o 39. Um texto curto desse Evangelho de João, no capítulo 1. Texto esse que diz assim: no dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com dois discípulos que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os dois discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: o que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor costuma ficar? Ele respondeu: venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo. Nos ajude a refletir nas Escrituras Sagradas de uma forma correta e saudável. Nos ajude cada vez mais a entender qual é o seu convite para cada um de nós. Nos ajude a entender e refletir e praticar o que de fato é seguir ao Mestre. É isso que nós pedimos essa noite e fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós nunca seguimos tanta gente como nós temos feito nos nossos dias. Nunca se seguiu tantas pessoas como atualmente. Nós nunca seguimos tantas pessoas em todos os lugares e pessoas que nós nem ao menos sabemos quem elas realmente são. Mas por outro lado, é verdade que nós nunca fomos tão seguidos como nos nossos dias. Nunca nos seguiram tanto como hoje em dia. Nós nunca fomos tão seguidos por pessoas que nós não temos ideia de onde elas nos conheceram ou de onde elas descobriram que a gente existia. O fato é que me parece que seguir alguém hoje em dia é quase que uma questão de sobrevivência. Porque se você não segue alguém, você automaticamente segue um outro alguém. Porque ao seguir alguém, você define quem você não segue. Ao não seguir alguém, você pode definir quem você está seguindo. Isso é tão verdade que se você define quem você segue como líder político, você já define o seu caminho e quem você não segue. Isso é tão verdade que você, ao definir o time que você segue, você já define quais são os outros times que você não segue. Ao definir a igreja que você segue, ou a linha teológica que você segue, você define não apenas o que você está seguindo, mas você define o que você não está seguindo. O fato é que hoje nós seguimos tantas pessoas que nós já não entendemos muito bem o que é essa parada de seguir. Nós somos seguidos por tantos que isso confunde ainda mais essa parada de seguir. Nesse texto que nós lemos, uma passagem anterior, um dia antes, João Batista, ele estava no seu local de trabalho, batizando as pessoas, fazendo o seu trabalho de todos os dias. Até que, em um determinado momento, naquele dia, Jesus se aproxima dele. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz para aquelas pessoas que estão à sua volta: esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João avisa para todas as pessoas que estão ali que Jesus é o Filho de Deus. João batiza Jesus. E então no dia seguinte acontece o que nós acabamos de ler. João está com os seus discípulos, dois deles. Porque João Batista, ele era um líder religioso em Israel. Ele tinha seus seguidores, ele batizava os seus discípulos, ele ensinava os seus discípulos, ele acompanhava de perto os seus discípulos. Então ele estava ali com dois desses discípulos. Ele estava com Pedro e muito provavelmente com João, que é o autor desse evangelho e que se tornou o discípulo amado de Jesus. Eles estão ali no seu local de trabalho de sempre. E então João observa que Jesus vem caminhando. Nós não sabemos de onde Jesus veio. Nós não sabemos para onde Jesus ia. Mas parece que, pelo texto, Jesus caminhava entre as pessoas, entre os judeus que passavam por ali. Jesus passeava e caminhava sem ser reconhecido como o Messias. Ele caminhava tranquilamente, até que João, mais uma vez, agora para os seus dois discípulos, diz: ele ali, ó, aquele ali, ó, é o Cordeiro Pascal de Deus. Aquele ali, ó, que está passando, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que é muito interessante, porque mostra que João Batista, ele não apenas anunciou para uma multidão que estava sem pastor, ele anunciou, inclusive, para os seus próprios discípulos sobre quem era realmente Jesus. E aqueles discípulos, quando ouviram o que João disse, quando viram Jesus passando, eles decidiram seguir a Jesus. Quando eles ouviram a voz de João, quando eles olharam e viram Jesus, eles tomaram a decisão de seguir a Jesus. E eles então passam a seguir a Jesus, mas passam a seguir em silêncio. Eles acompanham o Mestre calados, sem falar absolutamente nada. Os estudiosos dizem que eles acompanharam por algum tempo, sem se manifestar, sem fazer uma pergunta, sem elogiar, sem questionar, eles simplesmente acompanharam calados. Eles tão somente seguiram Jesus que passava por ali. E nós sabemos muito bem o que é isso. Nós sabemos muito bem o que é seguir. Sabemos muito bem o que é acompanhar alguém. O que é ir atrás de alguém seguindo. Porque nós vivemos no tempo onde nós seguimos todo mundo e todo mundo nos segue. Nós seguimos milhares e somos seguidos por milhares. A internet nos mostra isso de uma forma incrível. A internet nos mostra isso de uma forma assustadora. Porque nós vivemos na fase onde nós seguimos milhares de pessoas no Facebook, mas nós somos seguidos por milhares no Instagram. Nós seguimos no Twitter, nós somos seguidos, alguns ainda mais, no Snapchat. Nós seguimos e somos seguidos em todas as redes sociais disponíveis no nosso tempo. Mas isso não acontece apenas no mundo virtual. Isso não é uma verdade apenas no que acontece na internet. Isso é uma verdade em todas as nossas relações. Nós seguimos pessoas, nós seguimos amigos virtuais, nós seguimos grupos, nós seguimos instituições, nós seguimos associações. Nós seguimos pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos o nome, sabemos aonde elas moram, sabemos o que elas fazem, mas nós seguimos pessoas que nós nunca vimos na nossa vida, que nós não sabemos quem elas realmente são, se é que elas são de verdade. Nós seguimos pessoas e admiramos sem ter ideia do que essa pessoa de fato é, do que essa pessoa realmente é na sua essência. Mas nós seguimos porque nós sempre acreditamos que nós estamos em um lugar abaixo do que nós poderíamos. E então nós sempre seguimos alguém desejando ir para aquele outro lugar aonde nós imaginamos que essa pessoa já está. Nós seguimos hoje em dia, na maioria das vezes, porque nós estamos desesperados para ser algo a mais na vida. Nós seguimos porque nós estamos cada vez mais insatisfeitos com o que nós somos e onde nós estamos. Nós sempre seguimos acreditando que aquela pessoa vai me indicar o caminho para que eu consiga chegar aonde eu sei que eu mereço estar. Nós seguimos acreditando que as pessoas conseguem nos levar para o lugar aonde nós poderemos chegar e falar: pronto, cheguei, esse é o meu lugar, aqui é o lugar onde eu mereço estar. E por isso nós seguimos milhares, e por isso nós queremos conhecer cada vez mais pessoas, grupos, para seguir, para ser seguido, para seguir e para ser seguido. Mas esses dois discípulos nos mostram algo muito interessante. Porque esses dois discípulos, eles ouvem a voz de João que diz: esse é o Cordeiro de Deus. Eles olham para Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E eles decidem seguir a Jesus em silêncio. Então eles seguem a Jesus. Até que em um determinado momento, Jesus percebe, ou Jesus decide conversar com eles. Jesus decide fazer uma pergunta para eles. E Jesus então vira-se e diz: o que vocês procuram? Por que vocês me seguem? O que vocês buscam? O que vocês querem atrás de mim? Por que vocês estão me seguindo? Isso mostra uma lição que eu acredito que nós precisamos nos lembrar nos nossos dias. Porque isso mostra que ninguém pode ser discípulo de Jesus sem saber o que busca. Ninguém consegue seguir a Jesus verdadeiramente sem saber o que procura. Ninguém segue ao Mestre sem saber o que está buscando, o que deseja, o que procura. Nós vemos milhares e milhões de pessoas hoje em dia seguindo supostamente a Jesus. Mas ninguém consegue ser discípulo de Jesus sem saber o que busca ao caminhar atrás do Mestre. O embalo não faz ninguém se tornar discípulo de Jesus. O desejo de pertencer a uma igreja alternativa, cult, não faz ninguém se tornar discípulo de Jesus. O senso de, mas meus amigos estão lá, não faz ninguém se tornar discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus, em algum momento, ouve o Mestre perguntar: por que vocês estão atrás de mim? O que você deseja? O que você busca? O que você está fazendo aqui atrás? E quando Jesus fez essa pergunta para aqueles discípulos, é interessante notar como eles responderam. Porque eles não respondem, eles fazem uma nova pergunta. Eles dizem para Jesus: Mestre, Rabino, aonde você mora? Onde você descansa? Aonde é a sua casa? Aonde você fica? Onde que você se reúne? Onde é a sua casa? Porque naquela cultura, naquela época, todo rabino praticamente vivia com seus discípulos na sua própria casa. Eles viviam o tempo todo juntos na casa. Eles faziam as refeições juntos. Para que o rabino pudesse ensinar as suas leis, a sua interpretação das escrituras, a maneira como ele entendia que deveria ser vivida a vida. E ao perguntar aquilo para Jesus, o que os discípulos queriam saber é: aonde você leva os seus discípulos para ensinar para eles, para viver com eles, para proteger eles, para alimentar? Para onde você vai? Você está passando por aqui, a gente não sabe de onde, para onde. Para onde você vai? E a resposta de Jesus é algo extremamente profundo e que nem sempre a gente percebe. Porque Jesus não responde da forma como normalmente nós interpretamos. Jesus não responde: venham e vejam a casa aonde eu moro, aonde eu fico. Venham e ver o meu lar, o meu esconderijo com os meus discípulos. Porque Jesus não tinha casa. Jesus não morava em lugar nenhum. Se você depois quiser na sua casa ler, você vai ver que no dia seguinte Jesus já mudou para uma outra cidade. Jesus não tinha casa. Jesus não tinha lar. Jesus sabia que as raposas tinham casa, que as aves do céu tinham casa, mas que o Filho de Deus jamais teria casa, jamais teria onde reclinar a sua cabeça. Jesus não tinha casa. O que me mostra que Jesus não disse: venham e vejam a casa que eu moro. Jesus disse algo muito mais profundo. Jesus diz algo que muda completamente a perspectiva sobre seguir a Jesus. Porque aqueles discípulos, assim como você e eu, nós queremos que alguém nos leve para o lugar aonde nós não precisaremos mais sair. Você e eu queremos que alguém abra o caminho, que alguém vá na frente, para que a gente possa ir atrás e chegar então no tão sonhado e aguardado lugar aonde a gente pode dizer: daqui eu não saio mais. Aqui eu tenho a minha proteção, o meu alimento, e aqui eu ouço o que eu preciso para viver. Aqui eu entendo as leis, as regras, os mandamentos. Eu não preciso sair daqui. É isso que nós queremos ao seguir as pessoas, e especialmente ao seguir Jesus. Mas Jesus, ao responder, ele diz: não, 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 não. Eu não tenho casa. Venham e vejam vocês mesmos o que é viver comigo. Venham e vejam vocês mesmos que eu não ofereço casa, eu ofereço um caminho. Venham e vejam vocês mesmos que eu não ofereço um lugar fechado, eu ofereço um lugar aberto, porque eu não paro em nenhum lugar. Porque Jesus sabia que todos os rabinos tinham a preocupação de levar para dentro da casa, para ensinar, para repreender, para dar a teoria. Mas Jesus vem com uma proposta completamente diferente. Porque Jesus vem e diz: vocês vão aprender vivendo comigo e não ouvindo o que eu tenho para falar. É como se Jesus tivesse dito para aqueles homens: venham e vivam comigo, para que vocês possam perceber que nós não vamos parar em lugar nenhum, mas para que vocês possam entender que vocês só se tornarão meus discípulos se vocês entenderem o que eu faço, como eu falo, como eu ouço, como eu toco. Eu não quero vocês numa sala de aula, porque eu não tenho novas regras, eu não tenho leis, eu não tenho nada. Eu tenho um estilo de vida, e todo aquele que me segue entende o que é esse estilo de vida. É um estilo que não se aprende sentado na cadeira. É um estilo que só se aprende levantando da cadeira e vivendo. É como se Jesus tivesse ensinado para aqueles homens que vocês nunca terão onde dormir, mas saibam de uma coisa: vocês vão saber exatamente quem eu sou e como vocês podem se tornar como eu. Vocês vão entender a relação que eu tenho com meu pai. Vocês vão entender como eu ouço meu pai. Vocês vão ver como eu toco em uma criança, como eu falo com um doente. Quando eu estou aflito, o que eu faço? Não é dentro da minha casa que vocês vão aprender isso. É na vida real. Portanto, venham e vejam vocês mesmos o que é ser um discípulo de Jesus. E eu acho que isso mexe completamente com a nossa estrutura, mexe completamente com a nossa perspectiva, porque nós preferimos cada vez mais não ter trabalho e só receber o que nós temos que colocar em prática. Nós cada vez mais não queremos ter um esforço extra. Nós queremos sentar, ouvir e aí avaliar durante a vida e ver o que dá certo e ver o que não dá certo. Nós queremos cada vez mais alguém que nos diga: vem atrás de mim, porque eu vou te levar para o lugar onde você nunca mais vai precisar sair. Mas Jesus diz: ei, você, comigo não. Se você quer ser meu discípulo, primeiro saiba o que você busca. Porque se você não sabe, você não vai conseguir ser meu discípulo. E se você sabe o que você busca, entenda que nós não temos onde parar, porque nós estamos de passagem por aqui. E eu vou ensinar vocês vivendo dia após dia. Eu vou ensinar vocês na vida real, nas dificuldades, nas crises, nas alegrias, nas conquistas. E eu acredito que em um tempo como o nosso, aonde se segue tanto e aonde nós somos tão seguidos, é necessário a gente voltar para avaliar o que eu procuro em Jesus. Por que eu estou seguindo esse Jesus? O que eu espero desse Jesus? É necessário a gente refletir e tentar entender o porquê nós estamos, talvez há tanto tempo, seguindo sem saber responder o que nós realmente queremos. E eu acho que essa é uma noite onde Jesus pode estar perguntando novamente para você e para mim: André, por que você me segue? O que você busca? O que você quer? Eu acredito de verdade que uma noite como essa, em um momento como esse, Jesus pode estar perguntando para você: por que que você está há tanto tempo atrás? O que você está procurando mesmo? O que que você quer mesmo? E se a nossa resposta for: Jesus, eu quero um lugar para ficar e nunca mais sair, eu sinto dizer, meu irmão, minha irmã, que Ele vai dizer: você está no caminho errado. Se a nossa resposta for: eu preciso sentar em um lugar e ser só cuidadinho, alimentadinho, paparicadinho, Jesus vai dizer: desculpa, mas se você só quer isso, eu sinto muito, mas você está no lugar errado. Porque isso me faz lembrar de uma história que eu ouvi certa vez, que conta que dois missionários trabalharam por 50 anos no campo, 50 anos seguindo ao mestre no campo. E a história diz que depois de 50 anos, eles já bem velhinhos decidem voltar para sua cidade. E então eles voltam de barco no último trajeto. E antes de chegar lá no porto, onde era o desembarque, o velhinho está no barco com a sua esposa e ele vê uma bandinha lá no porto, toda ensaiadinha, todo mundo bonitinho, arrumadinho, balão, algodão doce. E o velhinho dá uma cutucada na sua esposa e diz: olá, eles prepararam para o nosso retorno. Eles estão fazendo uma festa porque a gente está voltando. E o navio foi se aproximando, eles desceram, e quando eles saíram no porto, a banda não estava mais lá. E o velhinho falou: ué, o que aconteceu? Aí ele conta: ah, talvez eles estejam meio escondidos aqui para fazer uma surpresinha mais legal, para dar um impacto na gente. E eles vão andando naquela olhada para ver o que que acontecia, e nada. Chegaram no carro e o velhinho falou: ah, já sei. Eles fizeram surpresa lá em casa. Eles são bobinhos, eles acham que a gente não vai imaginar. Eles estão lá em casa, eles fizeram uma festa incrível. Vai ser fantástico. E eles foram até a casa deles. Quando eles chegaram na casa, eles abriram a porta bem devagarzinho, para não estragar a surpresa, para não estragar a festa. E não tinha uma pessoa dentro da casa. A casa é escura, tudo fechado. E aquele velhinho entrou na sua casa e teve a pior briga que alguém poderia ter com Deus. Ele teve uma briga dizendo: é isso que a gente merece depois de ter seguido o Senhor por 50 anos. É assim que o Senhor nos trata. É isso que o Senhor oferece. E xingou Deus. E estava bravo, e estava puto da vida, e estava revoltado. E aí ele virou para a esposa dele e falou: eu vou sair, eu preciso tomar ar. Eu não aguento mais esse Deus. Faz 50 anos que eu não aguento esse Deus. E ele sai pela porta. E a esposa dele, a senhora, Assim que ele saiu, abriu a porta e disse: eu vou ficar aqui orando por você. Vai lá e eu vou ficar aqui orando por você. E o velhinho passou a tarde inteira fora, revoltado, brigando, mandando Deus para tudo quanto é lugar. E ele voltou do mesmo jeito para sua casa. E ele abriu a porta da casa e a senhora estava sentada na poltrona. E ele entrou pela sala e disse: e aí, você falou com o seu Deus? E a senhora respondeu: falei. E o que que o seu Deus disse? E a senhora falou: ele mandou eu te avisar que a gente ainda não chegou em casa. Ele mandou eu te avisar que a surpresa não é nessa casa. Ele mandou eu te avisar que essa aqui não é a nossa casa. Essa aqui não é a nossa casa. E eu, quando penso em seguir a Jesus nos nossos dias, penso que muitas vezes nós estamos seguindo, achando que nós vamos chegar nessa casa, aonde o Mestre vai nos aguardar, para nos proteger, para fazer a nossa festinha e para nos ensinar. Mas eu cada vez mais tenho certeza que o convite para seguir o nosso Mestre não é para uma casa que está aqui. Não é para um lugar fechado. Não é para um lugar aonde ninguém mais tem acesso. O convite para seguir o nosso Mestre é um convite para alguém que está disposto a fazer o caminho acontecer. E no caminho, entender o que é ser discípulo de Jesus de Nazaré. O convite não é para a gente chegar em um lugar. O convite é para a gente partir de um lugar, sem saber quando nós vamos chegar no lugar onde a nossa festa está preparada, mas que a nossa casa não é aqui. E eu quero, nessa noite, terminar te oferecendo, ou melhor, nos oferecendo um tempo de oração. Nos oferecendo um tempo de reflexão, para que você e eu possamos responder uma pergunta que se faz nessa noite, que é: o que você busca? O que você procura? Por que você segue a esse que você chama de mestre? Por que você está atrás dos passos desse mestre? E a minha oração desde já é para que todos nós possamos, seja a resposta que for, sair daqui essa noite com uma resposta. Talvez você saia daqui respondendo: eu estava errado e eu não quero mais seguir esse mestre. E eu vou te falar: legal, você encontrou a sua resposta. Talvez você essa noite saia daqui dizendo: eu estava errado e eu entendi que eu quero começar a seguir da forma saudável esse mestre. E talvez você saia daqui dizendo: eu estava no caminho certo e eu não vou voltar atrás, porque a minha casa não é aqui. Eu não vou voltar atrás, porque ele me chamou e disse: vem e veja e saiba o que é viver. Pai, obrigado mais uma vez por essa noite. Obrigado pela plena certeza que nós temos que o Senhor está aqui conosco e que isso faz total diferença para esse nosso encontro. E o que nós pedimos, Pai, é que cada um de nós, todos nós, nessa noite, possamos ouvir o Senhor falar conosco, ver o Senhor passar aqui entre nós, para juntos decidir seguir ao Senhor. Que nós possamos ouvir as canções, as escrituras que falam sobre o Senhor, para que possamos ver o Senhor aqui entre nós de maneiras diferentes, para que possamos seguir ao Senhor. Mas seguir ao Senhor, Pai, sabendo o que nós buscamos, sabendo o que nós queremos, sabendo o que procuramos. Que possamos seguir ao Senhor, entendendo que nós não estamos seguindo alguém que agora vai para levar para um lugar fechado, mas seguimos alguém que está fazendo o caminho conosco e que nos convida a perceber a tua maneira de agir, a tua maneira de viver e a tua maneira de se relacionar. Que possamos, cada um de nós, todos nós, cada vez mais, seguir ao Senhor com essa certeza, com essa resposta, para que cada vez mais sejamos parecidos contigo, não apenas de saber falar sobre o Senhor, mas principalmente de saber viver como o Senhor, de saber agir como o Senhor e de saber caminhar como o Senhor. Nos abençoe, nos dê essa sabedoria, nos dê essa sensibilidade de entender o seu caminho e nos faça perceber aqueles que estão ao nosso lado e que estão no mesmo caminho, no mesmo percurso que o nosso, para que possamos nos ajudar nesse mesmo caminho. Obrigado mais uma vez por essa noite. Continue a falar com as canções, com o tempo de comunhão, com as amizades, e que o Senhor continue a fazer muito mais do que nós sonhamos aqui entre nós. Nós pedimos e oramos e fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.